jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é segunda-feira, dia 31 de julho de 2017. Aqui comigo no estúdio, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick.
Bem,
boa tarde. Foi ótimo. E a semana promete. Boa tarde a todos os ouvintes, a todo mundo que nos assiste e aos nossos companheiros do Rio.
Ele está de volta ao Rio de Janeiro, depois de um final de semana aqui em São Paulo. Marcelo Madureira, tudo bem, Madu?
Era de você, do pessoal todo aí da rádio. Tô aqui com o meu bonequinho que eu ganhei. Mas enfim, a distância não nos separa, só nos aproxima, não é, Andreasa?
Opa, eu achei que você não voltava mais, Marcelo Madureira. Vamos com tudo, pessoal. Boa tarde.
Boa tarde, Andreasa. Vamos com tudo, então, aos destaques desta segunda-feira. Semana decisiva para Michel Temer. O presidente traça aí as últimas estratégias para barrar na Câmara denúncias por corrupção. Marcado na pele, às vésperas da votação, o deputado Vladimir Costa faz tatuagem em homenagem ao presidente Michel Temer. Força-tarefa da Lava Jato pede pena mais dura ao ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Outro tema também, após acordo polêmico, delatores da JBS entregam à Procuradoria-Geral da República provas que comprometem dezenas de políticos. Destaque internacional também hoje aqui no 3 em 1, eleição da Assembleia Constituinte na Venezuela é marcada por violência. Pelo menos 10 pessoas foram mortas durante protestos. Já já, o repórter Vitor La Regina traz os destaques lá da Venezuela. E o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte: após a Assembleia Constituinte, qual será o futuro da Venezuela? Mande a sua mensagem de voz aqui pelo nosso WhatsApp, no número 11, você que está fora de São Paulo, 931170620. 931170620. Estamos em AM, FM, por imagens pelo Facebook, YouTube e também pelo Twitter. Bom, gente, vamos ao primeiro tema desta segunda-feira, que promete, de fato, esta semana, né? Semana decisiva para Michel Temer. Há 2 dias da Câmara votar a denúncia contra o presidente por corrupção, pesquisa feita pelo Ibope, divulgada hoje, mostra, viu, Vera, Andreas e Madureira, que 81% dos brasileiros defendem que os deputados votem a favor da acusação da Procuradoria-Geral da República. O levantamento também destaca que 79% dos eleitores acreditam que os parlamentares que votarem contra a denúncia são cúmplices de corrupção. Um outro destaque também apontado rapidamente aqui pelo Ibope é que 73% dos entrevistados concordam que esses deputados não deveriam ser reeleitos em 2018. Mas o presidente Michel Temer se reuniu ontem com aliados lá no Palácio do Jaburu, aliás, vem uma prática recorrente aí nos últimos dias para traçar, né, as estratégias. Ô Vera, você que apurou tudo, enfim, estará em Brasília também nesta semana, acompanhando tudo de perto. Você acha que essa posição da sociedade, esses números que eu trouxe, de alguma forma influencia nessa votação ou não, Vera?
Eu acho que dificilmente, Patrick. Os deputados já estão bastante convencidos a arquivar essa denúncia, por razões diversas aí. Seja porque muitos estão aí recebendo agrados na forma de emendas e cargos, seja porque os partidos tomaram essa posição de se manter no governo e assim permanecer, mesmo que aos trancos e barrancos, até outubro do ano, até janeiro, né, de 2019, mas até a eleição principalmente, ou porque eles acham que tem como defender que a denúncia ela é falha do ponto de vista técnico e com isso eles próprios estão se blindando de denúncias das quais podem ser alvo no futuro. Então, por interesses diversos, houve ali um amálgama que deve garantir ao Temer o arquivamento dessa primeira denúncia contra ele. Em que prazo isso se dará? Esse é o detalhe que falta afinar. Eu estou conversando com bastante gente para marcar conversas, cafés, entrevistas, a partir de amanhã, quando eu chego a Brasília, para acompanhar in loco a votação desse pedido de processo contra o presidente. O que eu noto nessas conversas aí incipientes e preliminares é que está todo mundo tateando quanto ao quórum. Embora o Rodrigo Maia tenha garantido que vai haver o quórum necessário para encerrar a fatura nesta semana, muita gente aposta que não, que isso pode não ser possível, que os deputados ainda podem preferir sentir melhor o clima da sociedade, construir melhor um discurso antes de dar a cara para votar, porque você tem que votar nominalmente. Pelo menos você tem que ir lá e registrar presença para que haja quórum. Então, essa questão de se vai ser possível votar ou não essa semana ainda está muito difícil de oferir, difícil de dar com certeza. Não, olha, eu posso garantir, espero fazer isso amanhã ao vivo do Salão Verde aqui no 3 em 1, dizer, olha, vai ser amanhã, olha, vai começar amanhã, mas não vai terminar. Mas esse é o termômetro que a gente está precisando ter, com certeza, para dizer se a coisa se encerra nessa semana ou se prolonga ainda pela semana que vem.
Carlos Andreasa, você já vem batendo nessa tecla de que o resultado tudo caminha mesmo para o presidente Temer continuar à frente, escapar da denúncia. Enfim, como é que você vem analisando aí as últimas semanas?
Eu acho que nada mudou, né? O presidente Temer trabalhou firmemente ao longo de todo esse período para garantir a sua posição. Imagino que ele tenha virado muitos votos. Nós podemos imaginar como, ao longo dessas últimas semanas, não importa se será essa semana ou na outra, como disse a Vera, a denúncia contra Temer não será aceita na Câmara, é a primeira, outra virá, mas essa primeira não será. E já antecipando uma próxima pauta, acho que a matéria da revista Época que circulou no final de semana só trouxe mais votos para o presidente.
Você, Madu?
Eu acho que o Brasil vive o pior dos mundos, né? A perspectiva de você ter o presidente Michel Temer livre das gravíssimas acusações que pesam sobre ele, a que custo, né? A que custo, né? Sabe-se lá, como disse o Andreasa, o que não está dando, se dando em troca por conta desses votos. E o que eu percebo, e eu acho que a maioria dos parlamentares não percebe, é que só se aprofunda o fosso entre a sociedade brasileira e os nossos políticos, a nossa classe política. É, você estava falando dessas pesquisas aí, vai chegar em 2018 e o eleitor vai se recusar a votar nesses caras que vão apresentar aí suas candidaturas. Eles acham que vão ser sufragados, né? O que o povo vai esquecer. Eu acho que, principalmente dos grandes centros urbanos, vai haver uma rejeição enorme, não contra a democracia, não contra as eleições, mas contra os candidatos. Eles estão encaminhando o país para um impasse, porque eles serão rejeitados nas urnas ou fora delas. Esses camaradas não podem andar nem nas ruas. Né? Eles têm que ficar restritos realmente a circular por Brasília e alguns lugares de Brasília. Eles estão cada vez mais distantes da realidade brasileira. E eles vão pagar por isso mais cedo ou mais tarde. O problema é que daqui para outubro, novembro de 2018, vai muito tempo. Né? Tem muita gente passando fome, tem muita gente passando graves dificuldades para sobreviver. Né? O país não aguenta, mas os nossos políticos não estão nem aí para o nosso país, não é verdade?
Agora, Vera, nesse duelo de forças aí das últimas semanas dos parlamentares, você não acha que também, de certa forma, o público ficou um pouco de lado e a discussão um pouco mais aprofundada sobre o fato das denúncias, enfim, as acusações que pesam contra o presidente ficarem em segundo plano e só se discutiu qual vai ter o quórum, não vai ter o quórum e o fato em si ficou relegado a segundo plano?
Eu acho que você tem toda a razão e eu acho que o Marcelo Madureira, num mundo ideal, teria razão, mas eu acho que esse descolamento entre a discussão do suposto crime cometido pelo presidente, a necessidade de apurá-lo e o que vai acontecer nas urnas, principalmente em relação aos deputados no ano que vem, é grande, é um grande esse descolamento. Por quê? Porque eu acho que principalmente nas eleições parlamentares, ainda no Brasil, se vota muito de acordo com aquele parlamentar que é próximo das, do seu sindicato, próximo da sua igreja, próximo da sua corporação, que apresentou uma emenda setorial X que atendeu aos seus interesses aqui e ali, ou que apresentou uma emenda para uma quadra de esporte na sua região. Essas coisas paroquiais, fisiológicas, ainda influem muito no voto para o legislativo no Brasil. É, a gente está longe de ser uma democracia representativa em que o voto de opinião, esse tipo de coisa, influi principalmente nesse voto para o Congresso. Então, eu acho que os deputados fazem um cálculo, pera só um minutinho, Madu, de que eles podem salvar o presidente e ainda assim ser reeleitos no ano que vem. Tanto que tem o deputado que não se furtou nem a tatuar o presidente.
A gente vai falar dele
peito,
já.
Né? Numa das cenas mais grotescas já produzidas pela política nos últimos anos. Diga, Madu.
Aí, lembra até aquele deputado Barreto Pinto que se deixou fotografar com uma cueca? Lembra?
Não, não, era nascido, não, graças a Deus.
Não, ninguém era nascido.
Ô, pessoal.
Nem o Tutinho era nascido, só eu era nascido. Mas enfim, eu acho, Vera, eu discordo num seguinte ponto. Não se está levando em consideração a influência cada vez maior das redes sociais, né? da imbricação, as pessoas estão cada vez mais informadas, estão cada vez mais com acesso à informação, estão cada vez mais capazes de gerar massa crítica. Eu acho que isso vai impactar as eleições de 2018. Eu acho que esse voto de curralzinho, esse voto de cabresto, isso aí ele não funciona mais. Se funciona, a tendência é cada vez funcionar menos. Eu acho que o papel das redes sociais, da internet, dos meios de comunicação é muito grande. É muito grande. Você pode achar, as pessoas não vão para as ruas, as pessoas não se manifestam, mas as pessoas se manifestam sim. Elas trocam opinião, elas trocam opinião com parentes, com os colegas de trabalho, quem ainda tem trabalho. Mas, enfim, as pessoas se articulam, a sociedade vai se articulando. Eu aposto que a gente vai ter surpresas em 2018 que não são muito agradáveis a esse parlamentar careta aí, esse coronel do século XVIII que acha que vai sobreviver no século XXI.
Vai, André Azar.
Bem, eu torço para que o Madu esteja certo. Gostaria muito de que fosse assim, mas tenho falado aqui, eu sou um pessimista. Eu tendo a concordar com a análise que a Vera fez agora, até radicalizando um pouco mais. Não é que os políticos, sobretudo o Parlamento, o Congresso Nacional, avalie que possa salvar Temer e ainda se reeleger. É mais, há mais complexidade nisso, a meu ver. O sistema, a sobrevivência do sistema, a manutenção do sistema político, do que eu chamo aqui de establishment, depende da manutenção do Michel Temer. A manutenção do Michel Temer é um dos elementos de rearrumação do sistema. E eles sabem disso. Tirar o Michel Temer é abrir um veio para o imponderável, que é tudo o que um sistema em crise não precisa. Então, o cálculo é o seguinte: se nós temos alguma chance, está em que esse cara chegue até lá.
Nós, eles, no caso, né?
Nós, eles. Eu tô tentando me colocar no lugar de um parlamentar médio, né? Ele sabe que quanto menos traumas houver de agora até a eleição de 2018, maiores serão as suas chances. E é com base nesse cálculo que todo esse processo se alimenta. O Temer sabe que depende exclusivamente do Congresso, particularmente da Câmara. E a Câmara sabe que depende de poucos traumas, de o que pode vir depois, tende sempre a ser pior, porque a história indica isso. Então, é com um profundo pesar que eu discordo do Madu e acho que nós vamos chegar a 2018 com um resultado da próxima eleição que nos surpreenderá negativamente, com um baixíssimo índice de renovação, por exemplo, do Congresso.
Vai, Madu.
Eu acho o seguinte, vocês não estão levando em consideração a economia do Brasil. Nós estamos já com um déficit público da ordem já de 150 bilhões de reais, né? Ordem de grandeza. E isso tende a se agravar, isso no curto prazo. Em alguns meses, você vai ter vários ministérios que não vão ter condição de operar, quanto mais de pagar os salários dos seus servidores. Né? Vários ministérios e autarquias vão ter o que se chama um derretimento, ou seja, não vão ter condições de pagar sequer os salários do funcionalismo. É o que acontece aqui no Rio de Janeiro. E é o caminho que o Brasil está tomando. E é o caminho que o Temer resolveu para poder, digamos, ficar de bem, né, com a sua base, ter apoio para continuar. Isso é uma vitória de Pirro, pessoal. Isso não vai até a esquina. Esse é o tipo daquela vitória que é uma derrota. Porque no imponderável, Andreas, nós já estamos há muito tempo. O imponderável foi há 3 estações atrás. Nós estamos nos caminhando para o caos. Nós estamos caminhando para uma situação de gravíssima instabilidade social. E é isso que eu fico abismado, é com essa incapacidade da nossa classe política, outra vez com a ignomínia da nossa classe política, de não querer ou ser incapaz de enxergar a gravidade da situação do país.
Mas, Maduro,
não é uma questão de vontade política. Não, peraí, deixa eu só concluir. Não é uma questão de vontade política de manter o Temer lá, porque, cara, você tem contas públicas, você tem todo mês contas a pagar, você tem os recursos públicos são limitados. Você não pode sair imprimindo dinheiro assim à vontade. Existem leis. Então, meu amigo, não tem como. Eu acho que você está redondamente enganado. Me desculpe.
Veja, você tem toda a razão na sua indignação. Mas você está transformando...
Não é indignação, não. Isso é aritmética. Não é nem matemática, é aritmética.
Eu acho,
e diminuir.
Eu acho que não. Eu acho que na tua leitura aí, o peso da indignação está maior, com todo o respeito, né? E acaba turvando algumas coisas. Você está colocando os políticos, os agentes políticos, como capazes de pensar no ambiente que não deles, né? No país, na economia.
E isso ao contrário. Eu acho que eles são incapazes.
Isso não é real.
Não são capazes.
Exatamente.
Eles não são capazes, André.
Exatamente.
Por isso que eu estava fazendo isso.
Exatamente.
Eles não são capazes.
Exatamente pelo motivo de que eles são incapazes, é que nada acontecerá. Eles são incapazes e sabem que, para sobreviver, dependem apenas uns dos outros. É o sistema que indica isso. A classe política hoje no Brasil se aproxima, se organiza para uma eleição de 2018 que, para muito além da disputa de poder, da rivalidade entre partidos, será uma disputa pela vida ou morte, pela permanência ou não deles. É isso que está em questão.
Eu acho
que eles se orientam.
Eu acho que não dá para prever o futuro, mas eu acredito que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É claro que depois de tudo que aconteceu na política brasileira desde 2014, é impossível achar que nenhuma mudança estrutural vai vir. Vai vir, já veio. Uma presidente caiu, outro presidente está denunciado no cargo. Essas coisas não são triviais, essas coisas não são facilmente apagáveis. Elas deixam marcas, essas marcas são indeléveis, elas são permanentes e definitivas. Não vai mudar tudo de uma vez, tá? Não vai ser que os Vladimir Costas tatuados, todos eles, deixarão de ser reeleitos. É impossível que isso se dê no curso de um período eleitoral. Não é assim que a história se faz, mas também não vai permanecer o status quo inalterado. É impossível. A gente está dentro do imponderável, a eleição nunca foi tão imponderável, a gente não sabe nem quem serão os candidatos a serem sufragados no ano que vem, mas dá para dizer que a Lava Jato com certeza vai pautar principalmente a eleição para o executivo, que é aquela na qual as pessoas olham a pessoa, identificam, votam aquele voto personalista, escolhem. Então, para esse voto, eu não tenho a menor dúvida de que vai ter uma grande alteração. Vamos falar um pouco do Vladimir Costa?
Até para quem está nos acompanhando, para entender
uma coisa
um pouquinho.
Mais carnal.
Porque a Vera disse que a política deixa marcas, não. Né? Quem não acompanhou, enfim, eu vou fazer um briefing rapidinho da notícia que os jornais começaram a explorar agora à tarde, porque nesse final de semana, o deputado Vladimir Costa, né, do Solidariedade, ele apareceu com uma tatuagem para homenagear o presidente Michel Temer. O parlamentar marcou o nome, né, na pele, né, o nome de Temer, junto à bandeira do Brasil. E a tatuagem custou R$ 1.200. E segundo ele, viu, Andreas, Amador e Vera, a gente falava aqui na redação, ele disse o seguinte: doeu um pouco, mas quando ele lembrava do Temer, a dor passava. E aí ele garantiu que vai fazer uma nova tatuagem na costela após a votação da denúncia na Câmara com a frase: Temer, o maior estadista do Brasil. Se, quando a gente pensa que já viu de tudo na política, meu Deus do céu, eu começo com... Vai você, Madu.
Eu acho que esse cara é um palhaço, entendeu? Eu acho que ele quer aparecer... E o pior que apareceu, né? Quero ficar no teu corpo feito tatuagem pra fazer sacanagem. É isso. É um palhaço que certamente não será reeleito em 2018 fazendo esse tipo de... É como esses caras veem a política no Brasil. Isso é o fim da picada. Por isso, Andreasa, a gente já teve a Primeira República, a gente viveu a Revolução de 30, a gente teve o Estado Novo. O Brasil viveu o dispositivo militar. O status quo, ele não é permanente. Ele muda, né? E agora vê esse ato desse camarada aí, que eu nem quero dizer o nome, né? Um gesto de... para mim é uma coisa de boiola, quer saber? Com todo respeito aos meus amigos.
Olha, pela foto que a gente...
Porque homoafetivo é uma coisa, viado é outra. Esse cara, para mim, é uma tremenda bichona. Com certeza.
Eu acho... bom, esse cara não é digno de comentário sério, né? Mas é só para ver o nível de degradação da política brasileira. Essa tatuagem é politicamente uma piada, esteticamente medonha e simbolicamente é o sinal de como esse parlamento brasileiro está marcado a ferro e fogo pela fisiologia. Esse é aquele que disse que ia pedir escola, ia pedir quadra, ia pedir tudo, que ele recebeu, né? Porque está tão assim, afim de tatuar o nome do presidente, que ele recebeu tudo aquilo que ele ia pedir, provavelmente mais um pouco, né?
Vai, Andreasa.
Bem, eu não sou exatamente um apreciador de marcas do corpo, né, de tatuagem, mas é um direito individual. Acho que o camarada tem todo o direito de tatuar o que ele quiser. Eu, por exemplo, tenho visto e pessoalmente prefiro a tatuagem Temer do que as coisas que eu vejo com muita frequência aqui, tatuagem do Che Guevara, outro dia eu vi do Marighella... a gente vê coisas bárbaras, né? Então, eu acho que o Temer tá na conta do cara, é um direito individual do sujeito, não é algo que realmente me cause perplexidade, não. É feio, né? Mas, enfim, é feio ele, não sou eu.
É horrível. Parece que ele Andreasa, ele vai tatuar agora na bunda uma outra, que é dentro do Temer.
É uma coisa extraordinária.
Dentro do Temer, né? Pois é.
É dentro do Temer, é o contrário.
Quer falar alguma coisa,
eu
velho?
Eu li, inclusive, que
não,
ele
vamos tirar
de
a imagem desse cara aí de trás de você que já tá
Silvio,
dando...
Silvio, tira aí.
Ele falou que ia tatuar Martela também.
É verdade.
Ele tem alguma esperança.
É uma coisa extraordinária.
Olha o Temer
extraordinária,
falando.
Né?
Bom, vamos falar de outro tema de repercussão aí no final de semana. Depois de fechar o polêmico acordo de colaboração premiada, né, os delatores da JBS começaram a entregar à Procuradoria-Geral da República provas que incriminam políticos e expõem quase 10 anos de um sistema meticuloso de corrupção que movimentou aí mais de R$1 bilhão. Neste fim de semana, a revista Época divulgou algumas dessas evidências. Há provas de pagamento fraudulentos na campanha de Lula, a reeleição em 2006 e repasses a empresas indicadas por Michel Temer e José Serra na campanha de 2010. Também há provas dos extratos de duas contas mantidas nos Estados Unidos, pelo dono da JBS, Wesley Batista, com saldo de US$150 milhões em propina para a campanha de Dilma e para o PT. Ainda há evidências de pagamento ao atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, e a ministros do governo Temer, como Bruno Araújo, Gilberto Kassab, Helder Barbalho e Marcos Pereira. Começa esse tema com você, Andreasa. Você disse que essa reportagem, inclusive, deu mais força pro Temer na votação de quarta-feira. Por quê, hein?
Ah, eu não tenho muita dúvida disso não, Patrick Santos. Como eu digo aqui, cálculo objetivo, Temer depende do Congresso, né? Verdadeiro ou não, tudo que está na matéria, a coisa tende, a meu ver, a ter efeito contrário na percepção objetiva daquele que vai votar, né? Tende a preservar o Temer. Como dizer isso? A matéria, de modo geral, criminaliza a política, né? Criminaliza a atividade política. Está todo mundo ali. Olha, não vou entrar no mérito do conteúdo, mas está todo mundo ali. Todos os partidos. A rigor, pensando com a cabeça do cara que vai votar, né? Considerando as cabeças como são, isso serve de alerta aos políticos sobre o que pode vir depois, né? É tirar o Temer e não sobrará um. Repito, está todo mundo ali. Então você imagina esses políticos, diante dessa matéria no final de semana, pensando nas consequências contra si de abalar ainda mais o sistema. Agora, objetivamente sobre a matéria, ali não se separa doação legal de doação ilegal, caixa 2 de caixa 1, dinheiro recebido que teve contrapartida ou não teve, e é mais um vazamento. Sejamos bastante objetivos. Material tornado público sem filtro, sem exame, sem seleção, sem validação, sem análise. É mais um vazamento cuspido para destruir tudo. E é também uma inversão de valores, inversão da ordem. Esse material deveria ser recebido pelo Ministério Público, investigado, depurado, tratado, só depois tornado público.
Matéria como...
acontece...
Não.
O que acontece em consequência disso? Aquilo que nós falaremos mais adiante. As investigações, como a Polícia Federal aponta, tem o caso do Sérgio Machado, chegam ali na frente e se mostram insuficientes. Se mostram sem provas para alicerçá-las. É isso que acontece. Isso é muito bom para muita gente, mas é péssimo para a Lava Jato.
Vai, Vera.
Eu acho que a matéria, enquanto material jornalístico, é ótima e é tudo que nós, jornalistas, vínhamos cobrando há semanas. A gente falava, onde estão as provas? Onde estão as provas? O jornalista fez o seu papel, foi atrás, trouxe as provas que vão ser entregues ao Ministério Público, trouxe em primeira mão, isso se chama furo de reportagem, isso é a razão de ser do jornalismo investigativo. Eu achei ela ótima nesse aspecto. E quanto à criminalização da política, ela acontece a despeito das intenções da Lava Jato e da imprensa, porque a matéria é uma narrativa de crimes de cabo a rabo. Se tem doação que foi feita por dentro, ela claramente foi feita com um objetivo escuso. A matéria começa com a narrativa de um cara pondo dinheiro na porta-mala em caixa de papelão, indo entregar R$1 milhão num estacionamento. Essa é a cena inicial. Se isso não é cena de filme de gangster, eu não sei o que é. Então, a criminalização da política vinha acontecendo há muito tempo e a Lava Jato só está tirando a tampa. Por isso, eu concordo com o Andreasa que é difícil, na hora de você converter essas evidências gritantes em provas do ponto de vista processual, tá? Tá havendo essa dificuldade com a delação da Odebrecht, tá havendo essa dificuldade com a delação do Sérgio Machado e vai haver certamente com essa dos irmãos Wesley, porque... pelo simples fato de que crime de corrupção não deixa recibo, muitas vezes não deixa papel passado, mas eu acho que para a maioria das pessoas não resta dúvida de que havia um sistema totalmente corrompido de financiamento das campanhas com o objetivo de reverter em dinheiro depois para essas empresas, né? Isso está muito evidente, está evidente na maneira como a JBS virou o que virou, como a Odebrecht ganhou os tentáculos que ganhou no exterior. Então, falar em caixa 2 vai ser a tentativa dos políticos de evitar o pior, mas tá dado que o caixa 1, o 2 e o 3 nada mais eram do que um conluio ali criminoso entre empresas e políticos, né?
Madu.
É aquela velha história que não existe, não tem almoço grátis, né? Quando você faz uma doação, né, um político, evidentemente você está que aquela quantia, ela retorne dobrada ou triplicada. Não é um apoio político aquilo não é uma ajuda na campanha, aquilo é investimento. É o que está claro, né, em todos os processos, os relatórios que você acompanha e que você lê. Agora, o que a Vera falou é importante e tem que se ver uma maneira, porque isso, na verdade, é uma pegadinha, né? É uma espécie de truque da legislação brasileira, porque você tem o caso claro de corrupção, né? um caso de desvio de dinheiro público, coisa que num país como o Brasil, com as carências que o Brasil tem, para mim, equivalem a crime de genocídio. São crimes de genocídio. Eles são claros e cristalinos. Agora, você tem ali chicanas técnicas, né, que dificultam, processualmente, você enquadrar o meliante, o bandido, o criminoso. Agora, ou bem a sociedade, a civilização dá um jeito nisso e bota esses caras na cadeia, ou nós vamos viver disso para pior, né? Nós vamos viver numa selva. É a escolha que está colocada para a sociedade brasileira de uma maneira geral. Quando o Andreasa, e eu respeito muito a opinião dele, eu acho que o ponto de vista dele é evidente que é consistente. O que me contraponho, talvez talvez pela minha personalidade e tal, Andreasa, é que eu vejo o seguinte: nós estamos numa encruzilhada. Não se pode ver o Brasil como apenas a classe política, a elite política, o sistema. O Brasil é maior que isso, né? É muito maior que isso. E a nossa encruzilhada é essa: ou nós vamos romper com uma série de coisas equivocadas feitas até hoje, ou então vamos assumir o nosso destino, né, de a caminhada em passo acelerado para o caos e para a mediocridade. É isso, só isso.
Vai lá, Andreasa, para a gente ir para a nossa primeira parada.
Ocorre, Madu, é que não dá para ser assim. A gente precisa ter a baliza da lei, né? A gente precisa se lembrar, por exemplo, de que quando esses supostos crimes aconteceram, e muitos deles são de fato crime, havia uma legislação que permitia a doação de empresas para a campanha eleitoral. Tá? Hoje não permite mais, mas naquela ocasião permitia. O que se está dizendo, e isso me parece muito grave, é que todo o dinheiro, e a matéria não faz, talvez não seja o papel dela, talvez não devesse ser ela fazer isso, mas o que a matéria não faz é deixar claro, que, muito pelo contrário, a matéria sugere de que todo o dinheiro que foi movimentado pela JBS, aplicado em campanha eleitoral, foi corrupção, como se não houvesse ali políticos recebendo dinheiro legalmente. É nisso que a gente acredita? Nós acreditamos que todo dinheiro movimentado em campanha no Brasil é produto de corrupção?
A tese da Lava Jato é justamente isso, que mesmo dinheiro doado legalmente era propina disfarçada. Em muitos casos tem muita evidência disso. O Vaccari, por exemplo, ia lá às vésperas da eleição.
Mas evidência não basta, Vera.
Não, evidência basta para que o Ministério Público faça o seu papel. O Vaccari ia lá na véspera da eleição e falava, passava o chapéu e falava: aquele contrato depende de você dar tanto para a campanha do fulano aqui. O Temer ia lá, negociava e no dia seguinte o Eduardo Cunha apresentava uma emenda. Então você tem o dinheiro e tem a contrapartida. Então, tese vai passar, eu também não tenho certeza. Mas é uma das grandes teses com a qual o Supremo vai ter de se haver.
O perigo disso é muito grave, quer dizer, isso bota em risco até a Lava Jato. Você primeiro sai jogando essas informações de toda forma. E é isso que criminaliza a política. A ideia de que todo o dinheiro movimentado para a campanha foi ilegal. Mas mesmo que seja, precisa ser provado, precisa ser investigado. E nós estamos com um déficit gravíssimo de investigação. As denúncias são inconsistentes. Nós vamos falar sobre isso. Não estamos num momento muito bom para a Lava Jato, não, minha.
Elas não são inconsistentes, elas podem não ter prova cabal, podem não ter prova
Se não tem prova, mas se tem prova inconsistente, né?
Pode não ter prova clássica, mas tem muita prova e você tem já um esquema totalmente desnudado, né? Porque as pessoas que participaram dele estão confessando, isso tem um peso também.
Isso tem um peso político, sem
não,
dúvida
não só
nenhuma.
Político, André, se você pensar penal... no Mensalão, tinha muito menos prova formal do que tem na Lava Jato, muito menos, ó. Milhares de vezes menos. Se a gente for comparar o arcabouço formal de provas, escrever numa lousa o que tinha no Mensalão e não sobrou ninguém sem ser condenado.
Não tinha delação premiada naquela ocasião.
Não tinha? Menos aí, então.
A delação premiada. Então, não dá para comparar essas circunstâncias.
Claro que dá. Com menos prova ainda e sem as delações, todo mundo foi condenado.
Nós estamos aqui falando exatamente das consequências da delação premiada e de elas servirem como supostas provas, em vez de base para aprofundamento de investigação.
Eu acho que a gente vai saber disso à medida que as pessoas forem sendo condenadas e absolvidas.
Pois é, mas a gente volta àquele tema, Vera. Você tem toda a razão. Ocorre que, politicamente, tem pessoas morrendo agora. Talvez não venham a ser condenadas, mas estão tendo as suas chances políticas ceifadas por narrativa política.
Andreas, a gente volta, claro, no segundo bloco com esse tema ainda. Vamos à nossa primeira parada aqui no 3 em 1. Vai lá, Reginaldo.
Jovem Pan.
A rádio. Jovem Pan. Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Eu estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problema.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp 931170620. 931170620.
Ligado na Cidade. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
De volta com o 13 em 1 desta segunda-feira. Aliás, ainda falando da força-tarefa da Lava Jato, viu, Vera, Andreasa e Madu? A Lava Jato recorreu, né, por uma pena mais dura ao ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá. O Ministério Público Federal também cobrou a condenação do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Lula foi condenado, em primeira instância, né? A gente falou muito disso aqui, a 9 anos e 6 meses de prisão. Vera, o que você achou?
Eu acho que esse discurso, se a gente levar ao paroxismo de que precisa de provas estritas e cabais, vale também, e tem sido usado também pela defesa do Lula. A Lava Jato, por outro lado, a Força-Tarefa acha que há provas suficientes para que a pena seja agravada. É um jogo, naturalmente, de pesos e contrapesos. A acusação vai pedir uma coisa mais dura, a defesa sempre vai dizer que não tem prova, que está se tentando criminalizar a política, e eu acho que cabe ao judiciário, num tempo hábil, e às suas instâncias de maneira aí coordenada, para que não fique um hiato entre uma decisão e outra, condenar, referendar ou rever a decisão, vai à terceira instância e liquida. Os processos têm que chegar ao fim, não dá para eles se eternizarem, porque eu acho que é só na análise de caso a caso, com o judiciário, seja nas suas primeiras instâncias, seja nas suas cortes colegiadas, que a gente vai discutir a validação dessas delações, a validação dessa tese de que a propina se travestia de caixa 1, a validação da tese de que o caixa 2 é ou não corrupção, caixa 2 é ou não um crime por si só e por isso deve ter uma pena minorada, uma pena mais branda. Eu acho que essas coisas têm que começar a ser colocadas nos seus caninhos pela justiça, porque se a gente fica aqui discutindo se as provas valem ou não valem, fica um debate muito genérico e muito ao gosto dos políticos, eu acho, porque agora o discurso generalizado do PT ao PMDB, passando por PSDB, por todos, vai ser esse de que não há provas. Até agora não se cobrava uma prova tão sistemática e tão contundente. No caso do Lula, todo mundo mundo, políticos do PMDB, políticos do PSDB, começaram a achar que tinham prova. Eu acho que a gente tem de dizer o seguinte, as provas estão aí, existem no caso do Lula, existem na delação da Odebrecht, existem na delação da JBS. Se a qualidade delas vai ser o suficiente para condenar as pessoas, eu acho que o judiciário está com a palavra e tem que começar a dizer.
Com a palavra você, Marcelo Madureira.
Pois é, na minha opinião, né, o bom senso, olhando a situação, por exemplo, da Petrobras, da Eletrobras, do BNDES, olhando as operações, né, conferindo, batendo, né, depósitos com liberação de verbas, né, triangulações de dinheiro, enfim, para mim existem provas, né? O bom senso, né, deixa claro, fora as delações, né, fora as declarações de executivos de que deram dinheiro e tal. O resto, para mim, cara, é sofisma. Eu acho que o papel da defesa é defender o réu. Mas, assim, é muito vago, né? É muito fácil você dizer que não existem provas. Porque, como a Vera disse muito bem no início do programa, não existe recibo em crime de corrupção. Ninguém bota lá no papel, recebi do seu fulano Odebrecht tantos milhões de corrupção referente à obra tal. Não existe, jamais existirá. Isso seria... Agora, existem instrumentos, inclusive tecnológicos, que podem deixar isso muito evidente, que mostram isso, né? Agora, há que se ter, digamos assim, vontade política, né, para usar esse termo horroroso, de condenar, né, de mostrar, né, de dar uma lição, né, para a sociedade de que isso é crime, entendeu? E eu, na minha opinião, qualquer tipo, não tem caixa 1, não tem caixa 2, qualquer tipo de doação de dinheiro não contabilizado é crime. Se você faz qualquer transação comercial, qualquer dono de armarinho, de posto de gasolina, faz qualquer transação comercial com dinheiro não contabilizado, ele é crime, é enquadrado imediatamente, entendeu? Isso é um crime do mínimo de evasão fiscal. Um agente público, um representante da sociedade não pode cometer crime de nenhuma natureza. Pelo amor de Deus, pessoal, o que é isso? Onde é que nós estamos? Onde é que vamos parar? O Brasil é um país que só anda para trás.
Andreasa.
Pois é, mas aí você vê, né? Eu acho também que esses crimes existem. Eu acho, por exemplo, que o Lula é o dono do triplex. Mas a minha opinião a esse respeito, como a do Madureira, bom senso, seja o que for, não serve. Entendeu? É esse o ponto em que eu estou batendo. É claro que a gente tem que discutir aqui a natureza das investigações, a qualidade das investigações. Nosso discurso aqui de ninguém é a gosto de político ou pensado para agradar político. A gente olha, analisa ou tenta analisar e emite opinião a respeito. O fato é que nesses últimos tempos tem aparecido por exemplo, a Polícia Federal, agora mesmo, apontando falhas nas delações do Odebrecht, dizendo que essas falhas, que essas lacunas, que são de investigação, que são decorrentes do material apresentado pelo Ministério Público, são insuficientes, que podem atrapalhar a investigação, que podem impedir uma denúncia e, portanto, condenação. Não sou eu que estou inventando isso. E isso tem acontecido recorrentemente. Eu escrevi um texto no Globo sobre a sentença do juiz Moro, e eu concluo dizendo que a sentença é primorosa. O indivíduo lê a sentença e compreende exatamente a cadeia da coisa e o que aconteceu. Mas eu digo no texto, Moro desenhou, ou seja, explicou, está lá, para qualquer um de boa vontade entender, mas desenhou sem papel. Ele não tem a materialidade. Aí nós vamos discutir, mas é possível ter, não é possível ter? Não sei, talvez não seja, mas são circunstâncias que compõem fragilidades para uma investigação, para uma denúncia, para uma acusação, para recursos, para aquele que será um ano eleitoralmente judicializado o ano que vem. É sobre isso que eu estou falando.
No caso do triplex, se refere à matéria da Folha de hoje, né, que a Polícia Federal aponta falhas.
No caso do triplex, eu acho que o Moro não só desenhou, como anexou os papéis. Tem lá toda a cadeia de escritura fraudada, papel sem assinatura, documento guardado no apartamento dele. Enfim, tudo leva, ele desenhou e tem os papéis possíveis num crime que é justamente de lavagem de dinheiro. Ou seja, o cara tinha um apartamento que ele jamais poria no nome dele. Ainda assim, ele deixou rastros suficientes para que se tenha prova da materialidade desse crime de um apartamento dado como propina, de uma empreiteira que só assumiu a obra porque o Lula pediu, de um apartamento que estava reservado para o Lula do início ao fim, cujas obras ele visitou. Tudo mais, eu acho que tem uma narrativa consistente e tem a materialidade. Voltando ao caso do Mensalão, que eu acho que é o caso que é um divisor de águas na condenação de políticos no Brasil, o que serviu de prova acatada pela maioria do Supremo Tribunal Federal, portanto a Corte Máxima do Brasil, de que o Mensalão poderia receber este nome, ou seja, que ele caracterizava pagamentos periódicos a políticos. Uma planilha feita pelo Ministério Público, terminada pelo Joaquim Barbosa, que mostrava as datas das votações e as datas de pagamentos do Banco Rural ou de outras fontes a políticos, que eles iam lá, recebiam na sede do Banco Rural, recebiam em malas em hotéis da Simone Vasconcelos, etc. Foi esta a prova considerada. Isso pode ser considerado, no direito clássico, prova de alguma coisa? Ou você tem um grau de subjetividade para imaginar que aquela votação feita daquela maneira tem a ver com aquele pagamento? Tem um grau de subjetividade. E isso é o que faz do Mensalão uma coisa paradigmática. Foi isso que fez a defesa do Zé Dirceu começar a dizer que ele foi condenado com base na tal teoria do domínio do fato, quando não é. O Joaquim Barbosa em nenhum momento evocou a tal teoria do domínio do fato, que nem é totalmente aceita no direito penal brasileiro. O que ele fez foi encadear pagamentos a pessoas próximas ao Zé Dirceu, a ex-mulher, pagamento de apartamento, etc., que mostravam, e a ordem efetivamente dada por ele no PT, a ordem que ele tinha junto ao Delúbio Soares, ao Silvio Pereira, para aí condená-lo. O Visanetti, você pode discutir se era recurso público? Houve um grau de subjetividade para se aceitar que o fundo Visanetti era dinheiro público. E foi aceito. Então, aquilo foi um ponto fora da curva e o Supremo vai voltar a um garantismo antiquado que exige prova carimbada, batom na cueca, etc.? Ou o paradigma do Mensalão vai ser seguido? Acho que é disso que se trata. O resto, essa coisa de criminalização da política, pouco importa porque os políticos pouco se importaram em criminalizar a sua atividade. Então, em bom português, eles que se danem se a política está criminalizada, não criminalizassem sua atividade. Agora, eu acho que cabe ao judiciário dizer se esse grau de putaria que havia, porque é disso que se trata, pode ser punido ou se a gente vai fazer vista grossa e exigir recibo de propina.
Vamos então à nossa última parada aqui no 3 em 1. Vai lá, Reginaldo.
11 quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
De volta com o último bloco do 3 em 1, agora o nosso destaque internacional, né? Vamos falar da Venezuela. A ONU condenou a violência e as mortes durante a eleição e de uma assembleia constituinte na Venezuela, né? Num comunicado divulgado agora há pouco, o alto comissariado da ONU para Direitos Humanos pediu que se abram investigações independentes para determinar a circunstância de pelo menos 10 mortes. Agora há pouco, os Estados Unidos também impôs sanções financeiras ao presidente Nicolás Maduro. Também hoje, também nesta quarta-feira, né, nesta segunda-feira, melhor dizendo, o chavismo comemorou a eleição e saudou os eleitores que foram às urnas. Mas quem traz mais detalhes sobre o que aconteceu lá na Venezuela é o Vitor La Regina. Fala, Vitor.
Olá, Patrick, boa tarde a você e a todos do 3 em 1. As incertezas rondam a Venezuela após um final de semana violento. Pelo menos 10 pessoas morreram em um domingo que serviu para a votação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Agora, nesta segunda, governo e oposição travaram uma batalha de números. A oposição diz que 12,4% do eleitorado venezuelano foi às urnas neste domingo. Já o governo afirma que 8.089.320 pessoas votaram neste domingo, 41,53% de todo o eleitorado. Essa quantia divulgada pelo CNE, um órgão ligado aos chavistas, foi muito comemorada pelo presidente Nicolás Maduro, que disse que essa foi a maior votação em 18 anos de Revolução Bolivariana. Bom, o que acontece agora? Na próxima quarta-feira, dia 2, acontece a primeira sessão da Assembleia Nacional Constituinte, que servirá para redigir uma nova Constituição, uma nova Carta Magna. Agora, o presidente Nicolás Maduro, nesta segunda, já tirou a imunidade parlamentar de deputados da oposição. A situação continua muito tensa e a oposição promete novos protestos. Voltamos ao estúdio com a pergunta: qual que é o futuro próximo da Venezuela nessa próxima semana?
Começo com você, Carlos Andreazza. Qual o futuro aí da Venezuela?
Ah, o futuro é muito difícil, né? A jogada do Maduro, muito arriscada. Não dá para dizer que ele escancarou a ditadura de vez, porque ditadura já havia, já era uma ditadura. Mas agora ele afronta uma das joias da coroa do chavismo, que era a Constituição de 99, se eu não me engano. O que isso significa? O resultado da Assembleia que ele convocou e agora constituída, tem 72 horas para ser constituída, isso significa um poder mesmo acima do presidente, sem data para ser dissolvida, para votar uma nova Constituição. Vários cenários aparecem aí, né? Um deles é que essa Assembleia se volte contra ele, porque ele está constituindo um poder que está acima do poder do ditador que ele é. Então, está se especulando agora que a esposa dele, que será constituinte, possa assumir a direção da Assembleia, ou mesmo seu vice-presidente. De qualquer maneira, há um elemento imponderável aí, uma aposta dobrada, que põe a sua condição, a sua ditadura em risco. Outra coisa é que nenhuma informação veiculada sobre essa votação de ontem é confiável. Os números oficiais são falsos. Eles estão comemorando a presença de cerca de 41%, mas isso é inconsistente. Há relatos informais de que esse número foi muito inferior, de que não mais do que 3 milhões de pessoas compareceram. Então, também tem uma crise de representatividade evidente, uma oposição que chegou unida até aqui, mas que também tem diferenças fundamentais entre si. Então, uma situação é muito difícil e ela ocorre havendo, evidentemente, uma guerra civil na Venezuela.
Madu, você...
O pior dessa história toda é o povo da Venezuela, né? Eu estava vendo alguns dados impressionantes, por exemplo, em média, cada venezuelano nesses anos de crise e desabastecimento perdeu 9 quilos. As pessoas não têm o que comer, não têm dinheiro para comprar o que comer. Um em cada 4 venezuelanos está desempregado. Quer dizer, a inflação esse ano deve chegar a 720%. Então, aqueles, né, que ainda apoiam o bolivarianismo, né, o lulismo, o petismo, reflitam sobre esses números, reflitam sobre essa informação. É isso que vocês querem para o Brasil, para os brasileiros? Porque essa política, né, além de sumamente antidemocrática, né, autoritária, ela é absolutamente criadora de pobreza, de miséria, né? A demagogia chavista levou a Venezuela à miséria.
Vera. Miséria e assassinatos, né? Assassinatos em série. Tem 3 coisas chocantes aí. Uma delas são as cenas vistas na votação em Caracas de um governo que forja uma votação para eleger uma constituinte fake, para fazer uma constituição fake, para legitimar uma ditadura sanguinária, que é disso que se trata. Outra coisa são os dados, alguns dos quais esses que o Madureira se referiu, que estão numa reportagem exemplar, lapidar, do Financial Times, reproduzida pelo Valor Econômico, que mostra em gráficos a miséria do bolivarianismo, ao que o regime chavista e de Maduro reduziu a Venezuela. País miserável, em que as pessoas passam fome, são desnutridas, que a economia definha a olhos vistos, mesmo estando com uma das principais reservas de petróleo do mundo. Foi isso a herança do chavismo. E a terceira coisa gritante, e que aí diz respeito ao Brasil, é a nota entre cínica e, eu diria, a malucada do PT sobre essa constituinte, dizendo que se trata de respeitar a vontade do povo, o escrutínio popular. Senadora Gleisi Hoffmann vai caminhando a passos largos para se transformar numa pessoa que defende o pior das ideias, pior das ideias da esquerda sanguinária. Ela não era assim, ela está passando por uma mutação muito rápida. Não estou dizendo que ela era um gênio, que ela era nada, mas ela tentava passar uma aura de alguém minimamente moderada, mas não é mais.
E os nossos ouvintes, o que pensam sobre a Venezuela, Reginaldo?
Aqui é o José Carlos do Brooklyn. Eu não vejo futuro nenhum para a Venezuela enquanto ela estiver sobre o regime atual de uma praticamente ditadura socialista, comunista, sei lá do que se pode chamar esse regime do Nicolás Maduro. Lamentável que a Venezuela esteja nessa situação.
Aqui é Marcelo de São Paulo. Bom, ao que tudo indica, infelizmente a Venezuela está assim com o pé na guerra civil. O pior de tudo não é isso. O pior de tudo é essa esquerda brasileira apoiando o governo do Maduro em carta aberta. É bom que os brasileiros fiquem bem espertos para ver se eles querem mesmo essa esquerda brasileira de volta ao poder. Aí sim, isso daqui vai ser 10 vezes pior que a Venezuela.
E a participação dos nossos ouvintes nesta... Vai, Andreasa, rapidamente.
Sabe quem eu conheci, que eu encontrei em Paraty, lá na Flip? Nossa ouvinte Diele Miranda veio, se apresentou para mim, muito, muito simpático, tiramos fotos juntos. Um
Olha,
beijo para ela, queridíssima ouvinte nossa.
Diele, legal demais. Um beijo para Diele, então.
Bom, que o Madureira antecipou
a mãe da Paola
música.
Também.
A música é a tatuagem.
A mãe da Paola também, que me cumprimentou na Paulista ontem.
Rapidamente, Vera.
A música é tatuagem do Chico, tatuagem. Na voz da Elis Regina, em homenagem ao nosso deputado sem noção. Até amanhã, pessoal.
Tchau, gente. Aliás, amanhã, Vera em Brasília, eu aqui
amanhã,
sozinho,
tchau.
Hein?
Olá, gente tatuado. Ó, será? Ó, fica melhor, hein? Vamos
Leva,
sugerir pro
ainda
deputado.
Ainda bem que me deixaram fora dessa. Tchau.
E também pra me perpetuar em tua
Jovem Pan,
a rádio do Brasil.